Glória a Deus. Gente, e hoje nós queremos conversar um pouco sobre Deus na dor. O título da minha mensagem hoje é Deus na dor. Onde é que a gente consegue enxergar a presença de Deus durante as nossas dores? Você sabe que a dor, ela faz parte da vida humana. O sofrimento, ele faz parte da vida humana. Todo mundo sofre, não é porque você entra na igreja, não é porque você aceita Jesus, não é porque você é crente agora que Deus vai impedir que você sinta dores. Deus não impediu nem o próprio Jesus de sentir dores, que era o filho dele. Pelo contrário, Jesus se sacrificou por nós. Ele sentiu uma dor imensa. Então, Deus também não nos poupa de sentir dores, mas Ele está presente nos nossos momentos de dor. Talvez você esteja aqui hoje, mas você esteja passando por um luto. Talvez você esteja passando por uma crise financeira. Você tentou um negócio e não deu certo. Talvez você terminou um relacionamento, às vezes de muito tempo, de muitos anos. E hoje você está aqui, mas você está com o coração quebrado. Você está triste, você está passando por um momento de dor. E eu queria direcionar essa pregação para você. Porque como eu falei, eu não tenho poder algum de curar você dessa tristeza, dessa dor, talvez de uma depressão, mas a palavra de Deus é poderosa para curar, para libertar e para renovar a tua vida. Então eu creio que Deus vai falar com a gente hoje, e se você abrir o seu coração, se você receber essa palavra, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, a sua semana vai ser diferente, o resto do seu ano vai ser diferente, porque eu creio que Deus tem muito mais para as nossas vidas, amém? Eu quero que leia com você Isaías capítulo 53, verso 3. Diz assim, isso aqui ele está falando de Jesus. Isaías profetizou sobre Jesus e ele diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Aqui Isaías está falando que Jesus não seria alguém de muitas posses. Jesus não seria alguém que teria um alto escalão na sociedade. Aqui é no Antigo Testamento, Isaías está fazendo uma profecia, algo que ele recebeu de Deus, mas ele está falando de Jesus e ele diz assim: olha, ele vai ser um homem de tristeza. Ele vai ser um homem experimentado no sofrimento. Então, Jesus é alguém que nós podemos olhar no nosso momento de dor e saber que Ele é alguém experimentado, familiarizado com o sofrimento. E eu não sei você, mas isso me dá muita segurança, porque eu posso olhar para Jesus e dizer assim: Ele me entende. Ele sabe o que eu estou sentindo. Ele é familiarizado com o sofrimento. Diferente do que muita gente pensa, que o crente não pode passar por uma luta. Se o crente tiver alguma luta, é porque ele está mal com Deus, é porque ele está distante de Deus. Outros dizem assim: não, é porque ele não está dizimando. Aconteceu uma coisa errada, ele não dizimou. Ao contrário disso, a Bíblia mostra que o próprio Jesus sofreu muito aqui nessa terra. Então, por que eu e você também não sofreríamos, né? Nós não somos poupados do sofrimento, mas a presença de Deus está conosco e nós podemos confiar nessa presença de Deus. Nós podemos confiar que Jesus entende a nossa situação, e mais do que isso, mais do que Ele entender, Ele está trabalhando através dessa situação na nossa vida. Mais do que apenas entender, Ele vê, Ele enxerga, Ele sabe que nós estamos passando por isso. Eu sei que muitas vezes parece que Deus não enxerga o que a gente está sentindo, parece que Deus não sabe do que a gente está passando, mas a verdade é que isso é apenas o silêncio de Deus. Deus pode estar em silêncio por um tempo, no momento da sua dor, mas Deus está enxergando e Deus está trabalhando exatamente nesse silêncio que você está vivendo. Não desista, não pare, não é momento de você desistir, não é momento de parar, não é momento de desistir de tudo, porque Deus ainda está trabalhando. Se você está aqui hoje, se você veio para cá hoje, é porque Deus ainda tem algo a trabalhar na tua vida. Se você veio aqui hoje, é porque Deus diz assim: ei, eu quero que você receba uma palavra. Eu quero que você abra o seu coração e receba algo diretamente de mim, para que esse algo levante você. E às vezes quando a gente fala de dor, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma doença da alma, um problema da alma. E aqui eu não quero, por favor, assumir o papel de profissionais de saúde. Nós sabemos que os profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, são pessoas que são capacitadas, são aptas a cuidar dessas pessoas que estão doentes dessa forma. Mas nós cremos também que existe o poder de Deus. Nós cremos também que existe o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Nós cremos que o poder de Deus pode levantar a vida de uma pessoa e pode mudar o quadro dela. Nós cremos que o nome de Jesus está acima de qualquer doença. Consequentemente, também acima de qualquer depressão, de qualquer ansiedade, de qualquer medo, de qualquer crise de pânico. Então, nós cremos nisso. O que não exime você também de cuidar da sua saúde, de ir se tratar, de marcar consultas, de fazer uma terapia. Isso não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente tem que entender isso. Por favor, entenda isso, para que você possa viver uma vida curada, para que você possa viver uma vida saudável, para que você entenda que a dor que você está sentindo não é o seu fim, é algo que é possível vencer. E é algo que Deus vai te ajudar a vencer. Amém? Sabe, gente, nós acreditamos que o que define a gente não é o nosso momento. O que define a gente não é o nosso sentimento. Não é o que a gente está sentindo agora nesse momento. Talvez você esteja sentindo uma tristeza, sentindo uma dor. Mas o que define a gente é a palavra de Deus. O que define a minha vida, o que define o que eu sou, não é o momento que eu estou passando. Talvez o meu momento seja ruim. Mas o que define quem eu sou é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus, diz que eu sou amado de Deus, adotado como membro da família de Deus. Eu não sou um qualquer, eu não sou apenas um órfão qualquer. Eu sou alguém que foi adotado pela família de Deus. Eu sou alguém que foi escolhido por Deus. Não espalhando, você se acha, mas é porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho, aquele filho que tinha mais valor, o filho unigênito, para que eu e você, que cremos nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Isso é algo de valor. Deus enxerga valor em mim e em você. Deus não se sacrificou, Deus não sacrificou o próprio filho por pessoas sem valor. Não, ele enxergou algum valor em nós, a ponto de entregar seu próprio filho naquela cruz, para que eu e você tenhamos vida eterna. Agora, por que eu estou falando disso? Porque no meio cristão, como eu estava falando, muitas vezes a depressão, ela pode ser algo mal interpretado, sim ou não? Como eu vim falando, a gente sabe, todo mundo já escutou isso alguma vez, que depressão é falta de Deus, que depressão é porque você está mal com Deus, está distante de Deus. O que você precisa fazer? Precisa buscar mais a Deus. Pronto, só isso, né? E as pessoas simplificam muito algo que às vezes não é tão simples assim. E as pessoas às vezes reduzem a demônio. Não, o que é depressão? Demônio. Quem dera fosse apenas um demônio, porque se fosse um demônio, a gente expulsava no nome de Jesus, o demônio saía, a depressão ia embora. Sim ou não? O nome de Jesus tem autoridade sobre os demônios. Então a gente expulsava a depressão de uma maneira muito fácil. E às vezes as pessoas querem reduzir o problema para não ter que lidar com o problema real. E aí eles dizem, isso é só demônio. Por quê? Porque na verdade, se eu encarar e disser isso, não é apenas demônio, isso é uma doença. E eu preciso ajudar no tratamento dessa doença. Eu preciso conversar, eu preciso cuidar, eu preciso prestar atenção, eu preciso gastar tempo, eu preciso gastar energia, eu preciso orar por essa pessoa. Isso tudo é muito difícil. E aí algumas pessoas olham e dizem, isso é só demônio. Se fosse só demônio, era uma coisa simples, a gente orava e expulsava. Mas depressão, na verdade, é uma doença, é uma condição que você está. Mas o que eu queria te dizer hoje é que depressão é apenas uma passagem. Não é algo para você ficar, não é algo eterno, é algo temporário. Você vai passar por isso porque tudo na vida passa. As alegrias passam, a tristeza passa, nós vivemos de momentos. Então a depressão também é algo que você está agora, mas não quer dizer que você vai viver uma vida depressiva. Você pode estar num momento de tristeza agora, mas não quer dizer que você tem que viver uma vida inteira de tristeza. Hoje é dia de você se levantar. Hoje eu creio que Deus vai ministrar algo no seu coração, uma unção no seu coração, para você se levantar disso, se você estiver passando por isso. Eu creio no poder de Deus, gente. E às vezes a gente fala tanto isso, que a gente começa a criar nas pessoas um certo medo de se expor. E eu oro para que aqui na nossa igreja seja um ambiente seguro para você se expor. Não é se expor para todo mundo, mas se expor para pessoas de confiança. Se expor para pessoas que você confia, mas que você possa se expor. Porque às vezes as pessoas falam tão mal, às vezes as pessoas julgam tanto, que a gente começa a ter medo de se expor. A gente começa a achar, não, o que é que vão achar de mim? Se eu falar que eu estou passando por uma dificuldade, se eu falar que estou passando por um problema, vamos chamar de fraco, vamos chamar de fraca, vão achar que eu estou sem Deus. E na verdade isso é algo que todos nós estamos sujeitos. Ei gente, Paulo fala assim, 2 Coríntios 12, 9, ele diz assim: Deus me respondeu, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ei, você não é fraco quando você confessa que está passando por uma depressão, quando você confessa que está passando por um momento difícil. A palavra de Deus fala, quando você confessa que é fraco, aí é que você é forte. Ei, não tenha vergonha, não tenha medo de expor, não tenha medo de confessar, não tenha medo de pedir ajuda, verbalize, fale, peça ajuda, converse com alguém, alguém que você confia, marque um aconselhamento com o pastor, marque um aconselhamento com o seu líder, mas não deixe de falar, porque isso pode salvar a sua vida. Talvez por você não verbalizar, você ainda não iniciou o seu tratamento, iniciou a sua jornada de cura. Nós precisamos verbalizar isso, gente. Não tente ser autossuficiente, busque ajuda. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. A gente vê na Bíblia grandes homens e mulheres de Deus que também sofreram com a depressão, sofreram com a tristeza profunda. A gente vê a situação de Jó. Jó, a Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que Jó foi provado por Deus. Deus permitiu que fosse lhe tirada algumas coisas, algumas das suas riquezas, os seus filhos, a sua saúde. Jó tinha tudo e ao mesmo tempo ele perdeu tudo e ficou sem nada. Talvez você esteja passando por uma situação parecida também. Mas a Bíblia diz que Jó, mesmo sendo um homem de Deus, ele teve esse período. Jó olha para Deus e diz assim, ó, Jó 10:18, então por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse me ver. Situação que estava o coração de Jó. A Bíblia fala de Ana, que esteve chorando com a alma amargurada, porque não conseguia ter um filho, era uma mulher estéril, e o marido lhe cobrava um filho, as outras pessoas lhe cobravam um filho, e ela não conseguia gerar aquele filho, estava gerando nela uma tristeza profunda, de uma maneira que ela foi orar a Deus, foi falar com Deus chorando. A Bíblia fala de Elias. Ei gente, Elias, um profeta gigante, um profeta poderoso. A Bíblia diz que Elias fez chover fogo dos céus. Elias orou e choveu fogo dos céus. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio. Depois Elias orou de novo e aí choveu. Era um profeta poderosíssimo, mas ele também teve o seu tempo de depressão, o seu tempo de tristeza. E eu queria ler com você um pouco dessa história de Elias, para que você veja estratégias para a gente vencer a depressão. Como eu falei aqui, nós não queremos nos colocar no papel de profissionais, mas nós entendemos que depressão precisa ser tratada também no espiritual. Nós entendemos também que o poder de Deus atuando na sua vida faz a diferença na sua vida. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em 1 Reis 19:3. 1 Reis 19:3, ele diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se abaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E isso aqui é o início da história, mas o primeiro ponto que eu tenho para você é: não fuja e nem se isole. Primeira coisa, para vencer a depressão, primeira coisa que nós não podemos fazer para vencer a depressão: não fuja e nem se isole. A Bíblia diz que depois de Elias vencer 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que a rainha agora tinha jurado que mataria Elias. Ela disse: o que ele fez com os profetas, eu vou fazer o mesmo com ele, eu vou dar cabo da vida dele. E a Bíblia diz que Elias ficou tão triste naquele momento, tão angustiado, tão desmotivado, que ele vai e pede a Deus a morte. Ele diz: Deus, eu não aguento mais, aconteceu tudo que aconteceu e essa mulher ainda não desiste de me matar, eu não aguento mais, tira a minha vida. Mas o fato é que Elias, ele estava tentando fugir da realidade que ele estava vivendo. Talvez você esteja hoje aqui, mas você também não está satisfeito com a realidade que você está vivendo, a ponto de você achar que era melhor tirar a sua própria vida. Não porque você quer, mas porque você acha que assim você vai acabar com a sua dor. Não porque você quer fazer isso, não porque você acha que esse é o certo, mas porque você está tão triste, está tão desmotivado, está tão angustiado, que você acha que essa é a melhor solução. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem muito mais para você. Deus ainda tem uma história diferente para você. A tua história não acaba aqui, a história de Elias não acabou aqui, a história dele foi muito mais, porque ele decidiu confiar em Deus. Quando a gente fala de escapar da realidade, o que Elias queria era salvar a própria vida. O texto é muito claro, ele diz, Elias queria salvar a própria vida, então fugiu e se escondeu. O que Elias queria era salvar a vida, mas ele acabou usando a estratégia errada, porque ele se isolou, ele quis fugir da realidade, e nós não podemos fugir da realidade. A realidade existe, não para a gente fugir, mas para a gente encarar a realidade. Quanto mais a gente encara a realidade, quanto mais a gente se coloca na realidade, mais maduro nós somos. A vida não é para você negar a realidade, a fé não é para você negar a realidade, a fé é para você crer independente da realidade. A minha realidade é essa, eu não estou fingindo que isso aqui não é verdade, a minha realidade é essa, Deus, o Senhor sabe, a minha realidade é essa, mas eu confio que o Senhor tem muito mais para mim, eu confio que o Senhor ainda vai mudar a minha história, eu confio que o Senhor ainda vai mudar a história da minha família, eu confio que o Senhor vai me reerguer. Esse tem que ser o nosso pensamento, porque quando a gente quer fugir da realidade, a gente acaba se colocando em mais problemas do que antes. Outro detalhe do texto é que Elias deixou o servo dele, ele andava com o servo, nesse momento ele deixa o servo e entra no deserto sozinho. Ele dispensa o servo, ele diz, olha, me deixa sozinho, eu vou sozinho aqui pelo deserto. E ele entra no deserto, sozinho. Coisa que também é muito fácil da gente fazer. Quando a gente está triste, quando a gente está depressivo, está num momento difícil, uma coisa que a gente faz é que a gente se isola. Isso está completamente errado, porque esse não é o momento de se isolar, esse é o momento de se acompanhar, esse é o momento de buscar ajuda, esse é o momento de buscar pessoas, pessoas que vão edificar a tua vida, pessoas que vão abençoar a tua vida, pessoas que vão ter uma palavra para você, pessoas que vão cuidar de você. Às vezes a gente se isola de um jeito e isso acaba agravando a depressão, a solidão agrava a depressão. Não se isole, porque é pior ainda. Não se isole, tenha a sua amizade. Se você não tem amizade, fala, eu fiquei sem amigos, procura amigos, procura um GC, procura um grupo, procura alguém, procura uma pessoa para te aconselhar, mas não se isole. Não se isole, não fuja, não tente sozinho, você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Talvez você esteja dizendo assim, Paliano, mas isso é a minha depressão. Foi causada exatamente por uma pessoa. A resposta é que essa foi a sua experiência com uma pessoa. Mas da mesma forma que pessoas às vezes nos ferem, também pessoas nos curam muitas vezes. Às vezes pessoas nos decepcionam, mas também pessoas nos surpreendem às vezes. Quando a gente confia, quando a gente abre o nosso coração, nós corremos um risco, sim, de sermos magoados, de sermos decepcionados. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas são assim. Isso quer dizer que aquela sua experiência foi ruim, mas isso não tem que ser a sua última experiência. Você tem que se acompanhar. Quando Elias decide ficar sozinho, aí é que ele tem o pensamento de desistir da própria vida. Então não se isole, não fuja, porque não é o que Deus quer. Em alguns casos, atravessar o deserto da depressão vai fazer parte do nosso processo de cura. Mas a gente não precisa atravessar esse deserto sozinho. Conta com as pessoas durante esse deserto. Conta com o teu GC, conta com a tua família, conta com algum amigo, conta com um pastor, mas procura alguém. Não tenta sozinho, porque sozinho é pior. Eclesiastes 4:9, ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Ei, gente, você lembra quando, não sei se você pegou isso, mas eu quando era do colégio, há pouco tempo atrás, só alguns anos atrás, e a gente ia sair do colégio, a gente dizia assim, vamos sair todos juntos para a parada de ônibus, porque juntos a gente é um alvo mais difícil. A menina sozinha, ela pode ser um alvo fácil para algum assalto, para algum roubo, mas quando todos nós estamos juntos, nós somos um alvo mais difícil. Da mesma forma é na nossa vida. Às vezes a gente acha que vai ser melhor sozinho, às vezes a gente não está com bateria social para se envolver com outras pessoas, para ir conversar com outras pessoas, para tirar um tempo com outras pessoas, mas isso é essencial. Deus usa pessoas na nossa jornada. Deus não quer que você se isole, Deus quer que você se cerque de boas amizades, de bons amigos, de relacionamentos saudáveis, pessoas que podem acrescentar na tua vida. E mais uma coisa, você pode acrescentar muito na vida dos outros. Você tem muito o que acrescentar na vida dos outros. Talvez você esteja dizendo assim, Paliano, eu nem sou de igreja. Paliano, é a primeira vez que eu estou vindo. Paliano, eu estou vindo há um mês só. O que é que eu vou passar para os outros? Você vai passar a sua amizade. Você vai passar a sua experiência de vida. Você vai passar a sua companhia. Você vai acrescentar na vida dos outros também. E isso cura a gente também. Você saber que você está sendo bênção na vida dos outros ajuda você também. Cura você também, você vê propósito quando você consegue fazer a diferença na vida das pessoas também. É por isso que a gente fala, sirva, sirva, porque servir faz a diferença não só para quem é servido, mas na vida de quem serve também. Quando você serve, Deus trabalha em você também. Quando você serve, Deus vai te curando também. Quando a gente olha para essa história, a gente vê Elias tentando escapar da realidade. Mas a realidade existe para ser encarada, para a gente viver com a ajuda de Deus e com a ajuda das pessoas. Segunda coisa, se você estiver anotando o segundo ponto, para a gente vencer a depressão baseado nessa história, é que a gente tem que aprender a descansar e não a desistir. Muitas vezes quando a gente está triste, quando a gente está depressivo, a gente quer logo desistir e pôr um fim em tudo. Não, vou colocar um fim no meu relacionamento, vou colocar um fim na minha liderança, um fim na minha carreira, um fim no meu trabalho. Ei, calma. Não é para você desistir, é para você descansar. É para tirar um tempo. O que Elias estava precisando, na verdade, era de um descanso. Muita intensidade. Ele estava vivendo muita coisa, estava enfrentando muita gente, lutando com muita gente. O que ele precisava não era desistir, o que ele precisava era só de um descanso. 1 Reis 19, 5, quando ele continua a história, ele diz assim: depois ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Olha o que o anjo faz. Quando ele dorme, o anjo diz: levante-se e coma. Deus na depressão nos ajuda a descansar. Deus não nos faz desistir, Deus nos ajuda a descansar. E por que é importante a gente descansar? Porque é importante a gente descansar o nosso corpo e também a nossa mente. Às vezes a nossa mente está tão acelerada que a gente tem dificuldade para dormir, que às vezes a gente tem dificuldade para se concentrar, às vezes a gente tem dificuldade para acordar, você já acorda cansado, porque a sua mente não parou, o seu corpo está tenso o tempo inteiro. Às vezes Deus está olhando para a gente e diz assim: descansa, segue o princípio do descanso. E aí, gente, a Bíblia diz que Deus foi criar o mundo e Ele criou, fez tudo em 6 dias e no último dia Ele descansou. A pergunta é: Deus precisa de descanso? Não, Deus não se cansa. Mas a Bíblia diz que Ele fez isso para criar um princípio. Princípio de Deus para nós: descansar. Descansar. Às vezes você olha e diz, talvez algumas pessoas olhem e dizem assim: para mim isso é fácil, Paliano, eu gosto de descansar. Mas tem algumas pessoas que isso é muito difícil, porque o pensamento está todo tempo: eu tenho que crescer, eu tenho que vencer, eu tenho que impressionar as pessoas, eu tenho que dar a volta por cima. Tira um tempo para você descansar. Descansa, não é para você desistir, é para você descansar. Elias estava exausto fisicamente e emocionalmente. Isso levou ele a cogitar desistir de tudo. Ele chegou a pedir, gente, que Deus tirasse a própria vida dele. Mas olha como é contraditório. Olha o que, uma mente aflita pode causar na gente. A Bíblia diz que Elias fugiu para salvar a própria vida. Quando ele vai salvar a própria vida, qual é a oração dele para Deus? Deus, tira a minha vida. Não faz o menor sentido. Ele estava cansado, ele estava sozinho, ele estava exausto e ele estava sem ninguém por perto. Então ele, que na verdade queria salvar a própria vida, pede agora para Deus tirar a própria vida dele. Isso acontece muitas vezes com a gente também. A gente se isola, a gente desiste de tudo, querendo pôr um fim na nossa dor. Às vezes pessoas que querem tirar a sua própria vida, não estão querendo tirar a vida, mas estão querendo aliviar uma dor, estão querendo escapar daquilo ali. E elas pedem isso para Deus, ele pede isso para Deus, tira a minha própria vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não consigo passar por isso. E o que que Deus permite que Elias viva? Deus permite que ele descanse. Deus coloca Elias para descansar, Deus coloca Elias para dormir. E aí vem um anjo, toca nele e diz: levante-se e coma. Se você está cansado, aprende a descansar e não a desistir. Quantas vezes a gente diz: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou cansado nisso. A gente tem que entender, gente, que a resposta para isso não é a gente desistir, é descansar naquele que pode todas as coisas, é descansar em Deus, é entregar para Deus. Deus, eu estou fazendo a minha parte, Deus, eu estou fazendo o que eu posso, o resto está nas tuas mãos. Às vezes a gente quer resolver tudo sozinho, quando na verdade Jesus faz uma promessa, né? Você lembra dessa promessa? Mateus 11:28, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, eu darei alívio para vocês. Talvez você chegou aqui nessa noite assim, cansado, sobrecarregado, sem esperança, mas Deus olha para você e diz: descanse em mim, porque eu vou trazer alívio para a tua vida. Entrega na minha mão, porque eu vou trazer alívio para você, eu vou trazer descanso para a tua alma. Quando você aprender a descansar, quando você aprender que não é a tua própria força, não é o teu próprio braço, é quando você confia em Deus, e aí a sua alma e o seu corpo podem finalmente ter alívio. Segunda coisa, terceira coisa que a gente aprende, quando o anjo fala: levante-se e coma, durante a depressão, é algo que a gente tem que fazer também: se levantar e comer. Quando ele diz: levante-se e coma, 1 Reis 19:5, ele diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido, você pode repetir comigo? Fortalecido, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horeb, o monte de Deus. Ei, gente, Deus da depressão nos ajuda a nos levantar também. A primeira coisa que o anjo trouxe foi uma ordem: levante-se. E o anjo poderia levantar Elias? Poderia. Mas ele decidiu: Elias, levante-se sozinho. Você já passou o tempo, você já descansou, você tem comida, agora levante-se e coma. Está na hora de você tomar uma decisão, está na hora de você se levantar também. Deus te deu o descanso, Deus tirou aquela ideia de você, agora é hora de você se levantar e cuidar da vida novamente, e cuidar da tua missão novamente. Tem pessoas que estão precisando de você, tem pessoas que estão aguardando a sua chegada. Então continua, é hora de você se levantar e comer. E a depressão, quando a gente vê, que a gente entende que depressão não é um lugar de passagem, é um lugar de passagem, não é de habitação, que a depressão tem um início e também vai ter um fim, a tristeza, a dor vai ter um fim, a gente tem força para continuar. A gente tem que ter esperança nisso, para a gente poder se levantar e comer. Deus na depressão, Ele também é o nosso alimento. Quando Deus fala, quando o anjo fala, levante-se e coma, ele está providenciando o alimento. E o alimento, eu entendo aqui, que é a palavra de Deus. Qual é o nosso alimento? A palavra de Deus. Jesus, quando ele é tentado pelo diabo no deserto, ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu entendo que quando a gente está com as verdades de Deus no nosso coração, a gente tem força para continuar. A gente pode até cair, sim, porque isso é do ser humano, mas a gente vai ter força para se levantar. Você pode estar numa situação difícil hoje, mas quando você se encontra com a palavra de Deus, quando você coloca a palavra de Deus na sua frente, quando você ouve a palavra de Deus, aquilo te dá força para continuar. Porque na palavra de Deus tem uma coisa, gente, chamada promessas. Promessa fala de futuro. O que é uma pessoa em depressão? É uma pessoa que não vê mais futuro, não vê mais esperança, não vê mais motivo para continuar. Uma tristeza, uma pressão tão grande que ela não quer mais continuar. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê as promessas, promessas de um futuro melhor, promessas de uma vida abençoada, promessa de salvação, promessa de alívio para a nossa alma, a gente diz: ei, vale a pena continuar. Promessa fala de um futuro, algo que está por vir, e é algo que é Deus que está prometendo. Não é um homem, não é um chefe, não é um patrão, não é um relacionamento, não é um namorado, uma namorada, não. É algo que é Deus que está prometendo para nós. Então, em momentos de depressão, lembre-se também de se levantar e comer, se levantar e ir para a palavra de Deus. Se expõe à palavra de Deus. Momento de depressão não é momento da gente largar a palavra de Deus, é momento da gente intensificar a palavra de Deus. Se expõe à palavra de Deus, vai para a igreja, vai para o culto, vai para o GC. Não se entrega a essa depressão, não se entrega a essa tristeza. Vai se alimentar, vai comer do alimento do pão da vida, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Busca a Deus, porque eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma de quando você entrou. Quando nós entramos na presença de Deus, nós nunca saímos da mesma maneira que nós entramos. Talvez você não saia com todas as respostas que você quer. Talvez você não saia com a resposta que você queria. Mas você com certeza vai levar algo que você ainda não estava enxergando. O problema é que às vezes a gente quer buscar a palavra de Deus, mas a gente quer que Deus fale algo que a gente quer, e não o que Deus quer. A gente queria que Deus falasse que sim, tudo que eu pedi, sim. Sim, ela vai voltar, sim, ele vai voltar, sim, o meu negócio vai dar certo. E às vezes Deus olha para a gente e está dizendo: não, isso não vai acontecer. E às vezes não é a resposta que a gente queria, e a gente fica triste com isso. Mas quando nós entramos na palavra de Deus e nós confiamos nessa palavra e nós decidimos seguir essa palavra, a nossa vida é transformada. O que Deus quer fazer comigo e com você não é simplesmente dar um não na nossa cara e pronto, mas Deus quer transformar o nosso caráter a ponto da gente não precisar daquilo que a gente estava querendo tanto. Às vezes a gente quer uma coisa e a gente quer essa coisa mais do que a presença de Deus. E Deus está dizendo assim: ei, valoriza mais a minha presença e menos essa outra coisa. E é por isso que eu não posso te dar, para que você possa permanecer sendo transformado, para que você permaneça me buscando, para que você permaneça orando, para que você permaneça dando importância à palavra de Deus. Sabe, mas não deixa de se levantar e comer. Quando ele fala isso, ele promete, ele olha: Elias, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus está dizendo: eu não vou tirar a sua vida, é hora de você se levantar e comer, porque a sua viagem ainda vai ser muito longa, ainda tem muito que percorrer, ainda tem muito que viver. Deus está dizendo para mim e para você hoje também: ei, levante-se e coma, porque a sua viagem ainda é muito longa. Não coloca um ponto final naquilo que Deus só colocou uma vírgula. Não faz dessa situação temporária uma situação de morte, uma situação de final. Deus não deu um ponto final ainda para você. Se você está aqui hoje, se você veio, se você ainda está respirando, se você acordou hoje na manhã, Deus ainda não terminou com você. Deus está dizendo: levante-se e coma, porque a viagem ainda é muito longa, você ainda tem muito que viver na minha presença, você ainda tem muitos milagres para contar, você ainda tem muita gente para testemunhar, você ainda tem muita coisa para viver. A tua viagem ainda vai durar muito. É por isso que você tem que se alimentar. Se nós queremos vencer, nós precisamos nos alimentar. E a quarta coisa que eu vejo nesse texto é que nós não podemos nos enganar com a escuridão da depressão. 1 Reis 19, 9, verso 9 diz assim: ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus já tinha dado alimento, ele já tinha descansado, ele já tinha ido para a presença de Deus, mas Elias decide entrar novamente numa caverna, sozinho. Até que Deus vai falar com ele, Deus diz: o que você está fazendo aqui nessa caverna? O que você está fazendo aqui? Se eu já te dei tudo, não se rende de novo a essa depressão. Deus estava falando aqui para Elias se firmar na presença de Deus. Porque às vezes a gente está numa tristeza, aí a gente começa a buscar a Deus. Sim ou não? Quem aqui começou a buscar a Deus por causa de uma tristeza? Quem aqui? A maioria, né? Então, quando a gente está triste, quando a gente está precisando, nós vamos buscar a Deus. Quando aquela tristeza passa, quando aquele momento ruim passa, a gente novamente entra na nossa caverna, se distancia das pessoas, se distancia de Deus, para de buscar a Deus. E o que Deus estava dizendo para Elias é: o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui, é para você estar se firmando na minha presença. Ei, se Deus te levantou, não volta para onde você saiu. Se Deus te levantou, se Deus te reergueu, é hora de você se firmar na presença de Deus. É hora de você dar um novo passo agora. É hora de você se envolver mais. É hora de você dizer assim: ei, eu não quero ser apenas um crente que vai na igreja domingo, não. Eu quero que o domingo se estenda para a minha semana. Eu quero viver todos os dias seguindo a palavra de Deus. Deus me levantou, agora é hora de eu poder me firmar. É hora de eu poder evoluir, é hora de eu ir mais profundo. Deus estava cobrando de Elias. Ele: Elias, você estava mal, agora você está bem. E você volta para a caverna? Ei, gente, é hora da gente se firmar. Se Deus te trouxe aqui, é hora de se firmar na presença dEle. Se expõe à palavra de Deus. Vai para um GC, vai para o culto, escuta um louvor, se expõe à palavra de Deus, se firma na presença de Deus. Não é momento de você entrar na caverna mais. É momento de você se expor à palavra e à presença de Deus. A caverna, essa caverna, esse escuro da depressão, é o lugar onde o diabo tenta de todo jeito impedir você de enxergar a presença de Deus na tua vida. Essa caverna, esse escuro da depressão, na Bíblia, escuridão significa ignorância, engano. Uma pessoa que vive na escuridão é uma pessoa que vive sem enxergar nada. É uma pessoa que vive enganada. E o diabo, ele veio para roubar nossa identidade, para matar os nossos sonhos, para matar o nosso propósito, para roubar a nossa fé. E ele faz isso muito bem através de mentiras. E ele faz isso muito bem através da escuridão que a gente mesmo se coloca muitas vezes. Deus está dizendo: sai dessa caverna. Sai desse lugar. É hora de você ir para a luz. É hora de você ir buscar a Deus. Não permanece aí nesse lugar, porque não é isso que eu tenho para a tua vida. A caverna atrapalha a nossa visão de Deus. A gente não pode ver Deus de acordo com o que a escuridão diz, de acordo com o que a sugestão do diabo diz. A gente tem que ver Deus a partir das Escrituras, como quem de fato Deus é. E a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus tem poder, que Deus nos ama. Muitas vezes a caverna que a gente se coloca, coloca tudo isso em dúvida, coloca tudo isso dizendo assim: será que isso é verdade mesmo? E aí só vai restar para nós a confiança naquilo que a gente não vê, porque o desafio mesmo é a gente crer quando a gente não está vendo. Quando a gente não está sentindo, quando a gente não está se arrepiando no louvor, naquele momento bom, o desafio é continuar crendo, mesmo quando nada está dando certo. Esse é o desafio que a gente vai enfrentar. Mas para isso a gente não pode ficar na caverna. A gente tem que ir para a luz, tem que sair da escuridão. É por isso que, para encerrar último ponto, o quinto ponto é: saia e vá para a presença de Deus. Saia da caverna e vá para a presença de Deus. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar aonde você está. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ei, gente, Deus na depressão é a presença que nós tanto necessitamos. Deus é presença. Saia da caverna e fique na presença de Deus. A caverna não protege você, é Deus quem protege você. A caverna não cura você, é Deus quem cura você. A caverna não é o seu descanso, Deus é o seu descanso. A caverna alimenta as suas dúvidas, Deus alimenta a tua fé. A caverna não apontará o caminho para você, mas Deus vai apresentar um caminho, uma saída para você. Ei, gente, quem espera em Deus não é decepcionado. Quem espera em Deus é reabastecido. Quem espera em Deus pode até demorar, mas ainda vai ter a sua vitória. Quando a gente espera, quando a gente não desiste, Deus vai providenciar uma saída para nós. Tantas vezes a gente se desespera, a gente pede o próprio fim, mas Deus sempre providencia um escape contra os nossos inimigos. Amém? No Antigo Testamento, a presença de Deus apenas passava. A presença do Espírito Santo era apenas passageira. Ele vinha e saía de novo. Mas pela nova aliança, por essa ceia que a gente fez aqui, você foi lembrado da nova aliança que nós temos com Jesus. O Espírito Santo não é mais apenas passageiro. Ele não é mais apenas uma passagem, algo que vem e depois sai. A Bíblia diz que através de Jesus o Espírito Santo decidiu morar em nós. Não é apenas mais uma passagem. Agora Ele mora dentro de nós, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós decidimos ter fé em Jesus, quando nós acreditamos na mensagem da cruz, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que eu e você vamos ressuscitar também. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo faz morada em nós. O Espírito Santo já está em você. O Espírito Santo não é algo que vai passar e vai embora, mas Ele é algo que já está em você. E a Bíblia diz que esse Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da cruz. Você tem ideia disso? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte é o mesmo Espírito que tem dentro de mim e de você. Será que Ele não pode te ressuscitar de uma depressão? Será que Ele não pode te ressuscitar de uma crise, um relacionamento? De um relacionamento que não deu certo, de um negócio que não deu certo, das dívidas que estão te colocando nessa depressão? Será que esse Espírito que tem dentro de nós não pode te livrar, te fazer vencer uma doença? Sabe, eu creio que o Espírito Santo de Deus, quando Ele é alimentado em nós, através da oração, através da palavra, através do jejum, o Espírito Santo cura muitas feridas na alma que nós temos. Eu creio que o Espírito Santo dá uma nova vida para todos nós que cremos na presença dEle. Amém? Então aí no seu lugar, eu queria que você ficasse de pé e a gente pudesse orar sobre isso.